A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. São 3h30. Eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar com a juíza da 4ª Vara Civil de Curitiba, a doutora Carolina Fontes Vieira, ela que é professora da Escola da Magistratura do Paraná, e também com a juíza Bruna Grégio, juíza de Direito, substituta na turma recursal, também professora da Escola da Magistratura do Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-las, muito boa tarde, sejam bem-vindas,
obrigada.
Magistradas.
Obrigada.
Obrigada, boa tarde.
Bom, as juízas participaram recentemente, no mês de dezembro agora, do curso Formação de Formadores da Infam em Brasília, um dos módulos deste curso. E é sobre este assunto que nós vamos conversar, então, com elas a partir de agora. Gostaria, primeiramente, então, para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, que vocês falassem para nós, doutoras, a respeito da importância e do objetivo, né, em participar do curso Formação de Formadores da Infam. Lembrando que Infam é Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Fiquem à vontade.
Boa tarde.
Boa tarde.
Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que foi me formulado. É um prazer também estar do lado da Bruna, da doutora Bruna. Nos conhecemos há muitos anos. E fazer um agradecimento, deixar registrado de antemão meu agradecimento ao desembargador Cleiton Maranhão, o diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. Também ao doutor Geraldo, como presidente da nossa associação, e há também a presidência do Tribunal de Justiça por viabilizar esses estudos, esse aperfeiçoamento. Bom, para explicar a formação de formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é importante só entender. A Infam, ela é responsável por três cursos, vamos dizer assim, ou três programas de ações. A gente tem o programa de formação inicial, a gente tem o programa de formação continuada dos magistrados e a gente tem o formação de formadores. O que eu e a Bruna tivemos a oportunidade de participar em Brasília foi justamente o curso de formação de formadores. Esse curso, ele é basicamente dividido em três níveis. A gente tem o nível 1, 2 e 3. Eu e a Bruna participamos do nível 1, que por sua vez é dividido em três módulos. A carga horária vai ficar dividida nesses três módulos, vai passar um pouquinho de 60 horas de curso, mais ou menos 76 horas de curso ao total. E o Formação de Formadores, ele procura desenvolver duas competências específicas.
Sim.
Que competências são essas? Uhum. A primeira competência é a transmissão do conhecimento. Então, por exemplo, a gente falou, até a Bruna entende muito melhor desse assunto do que eu, depoimento especial. Então, pressupõe essa formação de formadores que o juiz, o magistrado, tenha conhecimento prévio desse assunto. Então, ele tem que conhecer a doutrina, ele tem que conhecer a legislação aplicável ao assunto, ele tem que ter prática, ele tem que ter vivência do assunto. Então, ele tem que ter um conhecimento prévio para poder ser esse agente multiplicador da Infam. Ele tem que ter o conhecimento para poder passar para outros juízes. E por outro lado, e aqui está o grande brilhantismo, na verdade, do curso de formação de formadores, tem uma parte pedagógica que é grande novidade para nós juízes. Eu leciono mais ou menos desde 2007, mas eu nunca tive um estudo, uma análise pedagógica de como ensinar o conhecimento, né?
Sim.
Então, ensinar para outros juízes é sempre muito complicado. Essa preparação da Infam em nos prepararmos para ensinarmos outros magistrados através de ferramentas pedagógicas é que é o grande brilhantismo, na verdade, do curso de formação de formadores. Não sei se a Bruna concorda comigo.
Não, eu concordo. Inclusive, acho que até o desembargador Cleiton Maranhão foi muito visionário ao estimular, né, que os professores pudessem fazer esse tipo de curso.
Sim.
Porque uma coisa que a gente aprendeu, Patrícia, que eu achei bem interessante, foi o conceito de andragogia, né, Carolina? O que é essa andragogia? Que não se ensina da mesma forma para um aluno criança, adolescente, do que para um aluno adulto. O adulto tem outros interesses. E se você quiser ensinar da mesma forma, o adulto vai perder interesse na aula. Ele vai pensar, tenho mais coisa para fazer. Não estou sendo pago para isso. Imagina um juiz, né? A gente tem tanta atribuição, tem um processo rolando, cada vez mais número de processos, e eu estou aqui ouvindo alguém me falar sobre uma coisa que eu aprendi na faculdade, vamos supor. Então, quando a Infam, um dos objetivos dela foi mostrar para a gente que a gente... que nós, professores, né, formadores, a gente tem que ter essa percepção de que é diferente você dar uma aula para um aluno adolescente, criança, e dar aula para um aluno adulto, principalmente para um juiz que também tem suas experiências, que também, né, não está sem saber nada e vai aprender tudo. Ele Sim. já sabe muita coisa e a gente é necessário compartilhar essas experiências.
Magistrada, a senhora acredita, então, que é uma possibilidade, né, do juiz participar de um curso desse nível, de deixar a toga de lado e passa a ser aluno para aprender a compartilhar as suas experiências e, com isso, traz construir um conhecimento novo, coletivo, em prol de melhorias na oferta de serviços e ações para os juízes. É mais ou menos isso?
Com certeza. Eu acho assim... Eu não sei se a doutora Carolina concorda, mas é... Veja, a hora de trabalho do juiz é a hora de trabalho mais cara do fórum, né? Se for pensar. Então, nós temos que ser bem assertivos quando a gente vai ter qualquer tipo de atitude. Então, a Infam, por meio desse curso de formação de formadores, ela pretende que nós possamos aprender e aprender um conhecimento jurídico ou não jurídico, porque hoje em dia a gente tem que lidar com coisas não jurídicas também, né? Gestão de pessoas, gestão de processos, enfim. E como a gente pode fazer isso da forma mais eficaz possível e com menos estrutura possível, porque é o que tem para hoje, né? A gente não tem dinheiro para tudo, então como a gente pode lidar com essa situação de forma mais eficaz? Não sei o que a doutora
Acho Carina que até um dos pontos muito interessantes do curso, e é uma das diretrizes pedagógicas da Infam, é justamente que nós partimos de casos concretos. Então não é um estudo teórico, como a gente tem nas universidades públicas, de uma maneira geral, não é um estudo teórico pelo estudo teórico. Os casos e os estudos e os objetos de ações da Infam são sempre partindo de algum problema prático, de algum problema do judiciário, tanto em serviço do judiciário quanto de prestação jurisdicional. Então, essa diretriz pedagógica, ela faz com que os cursos da Infam, eles tenham uma melhor efetiva na prestação jurisdicional. E, consequentemente, a gente acaba atendendo uma demanda social, uma demanda do cidadão em si. Isso faz com que a gente se aproxime do cidadão, com que a gente passe a visualizar aquele problema social de uma maneira muito mais efetiva e técnica também. Uhum. Acho que isso é muito interessante dos cursos.
Quais são os pilares que a Infam está fundamentada, magistrada?
Além dessa questão de partir do caso concreto, e todos os cursos da Infam, se for analisar o calendário do ano passado, 2019, 2018, todos os cursos da Infam têm algum viés teórico-prático. Nenhum deles vai partir de um pensamento filosófico em si, sem que tenha um fundamento concreto, prático, a ser resolvido. A segunda questão que todos os cursos da Infam focam é a questão do humanismo. E aí a gente vai ter uma análise do próprio magistrado de forma integral, tanto como aquele magistrado vai estar inserido num contexto cada vez mais complexo e fragmentário do meio social, e como também a gente enxerga o juiz no trabalho, né? Antes de entrar no ar, a gente estava conversando, parece que o juiz é uma entidade. Na verdade, nós também temos problemas de falta de estrutura, de falta de servidores, de aprender constantemente novas tecnologias. Então, esse olhar da Infam, num sentido humanista, mas também no sentido de uma atenção integral ao magistrado, tanto como quem vai julgar, como aquele que julga, eu acho que é um dos pilares, dentre tantos outros, é um dos pilares fundamentais da Infam.
E, doutora Bruna, a senhora acredita que a formação continuada é o melhor caminho a ser trilhado por um magistrado?
Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo sozinho, né? Então, e hoje em dia as coisas, o conhecimento, ele muda cada vez mais rápido. Então, é necessário que o juiz, ele tenha essa formação continuada. E seja uma coisa, e isso para mim é excepcional da Infam, algo direcionado a juízes, né? Não é a mesma coisa que você aprender gestão de pessoas para um advogado. É diferente. Cada um tem as suas particularidades. Então, como é bom a gente ver um curso direcionado especificamente para o juiz, para os problemas específicos que o juiz tem. E essa formação continuada é fundamental, né? Não tem como a gente saber tudo assim que a gente entra na carreira. E se a gente não estuda, não continua estudando, eu me sinto, às vezes, emburrecendo se eu não continuo estudando. Então, é fundamental. Ninguém consegue sozinho saber toda a doutrina atualizada, tudo, quais são as ferramentas, as tecnologias novas, ou qual ideia nova, eventualmente, um juiz de outro estado teve que resolver o problema dele específico. Às vezes é o mesmo problema, você podia aplicar e você não sabe. Então, precisa ter alguém que faz esse link para você. Sim. E fala, olha, teve uma ideia que talvez seja interessante você tentar na tua vara. Então, isso para mim, eu acho fundamental, formação continuada.
São duas coisas a pontuar. Primeiro, é muito interessante a conversa com outro, o diálogo com outros magistrados. Os cursos da Infã, eles são direcionados tanto ao aperfeiçoamento do juiz estadual quanto do juiz federal. E nessas conversas, durante o curso, a gente acaba descobrindo que tem algumas inovações, que tem algumas ferramentas que outros juízes utilizam, que a gente também consegue aplicar.
Sim.
E o segundo ponto é que o aperfeiçoamento continuado, ele passa a ser a partir da resolução 106 do CNJ, especificamente artigo 4º, inciso 4º da resolução 106, passa a ser uma exigência para a promoção por merecimento. Então, hoje, um dos critérios da promoção por merecimento é justamente a análise do aperfeiçoamento técnico. Então, a Infã e a Escola da Magistratura, os cursos também são ofertados, os cursos oficiais também pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná, passou a ser um critério para a promoção por merecimento.
Uhum. E há impactos para o judiciário como um todo das atividades exercidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados?
Bom, o primeiro critério é que a escola, a Infã, ela é responsável por sistematizar e uniformizar o conhecimento das escolas da magistratura. Então, esse é um primeiro critério extremamente importante para que o conhecimento chegue em todas as escolas com alguma uniformização. Há um impacto direto na atividade jurisdicional no seguinte sentido. Quando você tem um aperfeiçoamento técnico maior, você tende a dar uma solução mais célere para o caso. Além disso, essa vivência prática que a escola acaba passando de alguns formadores com experiência em determinados assuntos faz também com que a prestação jurisdicional ela se torne mais completa. Nós passamos a enxergar o problema ou os casos que são postos em discussão de uma maneira um pouco mais interdisciplinar, que era o que a Bruna estava falando. A trazer a ideia de economia, a trazer a ideia de psicologia, a gente tem que ter a consciência de que hoje o direito não resolve sozinho.
Uhum.
Eu acho que hoje em dia percebe-se cada vez mais que o juiz não pode ser o juiz que funcionava antigamente. Por que funcionava? Aquele juiz que recebia o processo e tinha que julgar de acordo com a lei, de acordo com o entendimento dele, dentro do gabinete, pronto. A sociedade ela exige cada vez mais que o juiz tenha habilidades extrajurídicas. E para isso os cursos da Infã são fundamentais. E com isso causa-se um impacto maior, né? E a gente pode efetivamente entregar a justiça, né? Que é o que todo cidadão quer, no final das contas.
E com isso também, doutora Bruna, a senhora acredita que há uma ampliação da legitimidade e o reconhecimento do Poder Judiciário, das ações do Poder Judiciário pela sociedade brasileira?
Sim. Se a gente vê que a gente tem três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Uma vez eu vi uma frase bem interessante, que o judiciário é a última porta antes da força física, antes dos militares, enfim. Então, é fundamental que a gente tenha um poder judiciário forte. Se a sociedade não reconhece o juiz como um poder ou algo a ser respeitado, poder judiciário como algo a ser respeitado e legítimo, que não adianta ter força, né? Você tem que poder respeitar também. Ela vai querer, ela já daí efetivamente não reconhece os outros poderes também, ela não vai querer nenhuma democracia em si, vai querer a militarização ou o uso da força física, né? Lutar com as próprias mãos. Então, é necessário. Quanto mais o juiz se aproxima da sociedade e quanto mais a sociedade vê resultados práticos para os atos do judiciário, mais ela dá legitimidade a ele. Então, é assim que a gente vai conseguir se aproximar da sociedade, mostrando que a gente está fazendo o nosso trabalho está sendo em consonância com a Constituição Federal, a ponto das pessoas reconhecerem, não, é importante um judiciário mesmo, que bom que existe esse poder judiciário.
Até se modernizando, né? Acompanhando as Sim. mudanças, os movimentos que vêm na nossa sociedade, não é mesmo?
Sim, é verdade. É bem interessante porque um dos últimos livros que eu li fala a respeito do Moisés Naim, fala do fim do poder. Como está cada vez mais difícil a gente reconhecer a autoridade do pai, da família, do juiz, aquelas autoridades que eram naturais, uhum. elas hoje em dia acabam sendo mais difíceis de nós visualizarmos e aceitarmos. A partir do momento que a gente tem um judiciário que esteja efetivamente preparado e que esteja exatamente nesse sentido que a Patrícia falou, que esteja acompanhando a ideia de uma modernidade maior, a gente fala de redes sociais... É um judiciário que tende a ser melhor reconhecido pela população. Dar uma decisão rápida, dar uma decisão adequada e que as pessoas entendam a decisão judicial, isso traz maior legitimidade ao Poder Judiciário.
São 3 horas, 46 minutos para você que está ligando o seu rádio agora. É o programa Justiça para Todos que está no ar. E eu, Patrícia Armentano, entrevisto hoje a juíza... da 4ª Vara Civil de Curitiba, a doutora Carolina Fontes Vieira, que é professora da Escola da Magistratura do Paraná, e também a juíza Bruna Grégio, que é juíza de direito substituta na turma recursal e professora também da Escola da Magistratura do Paraná. As duas magistradas participaram no mês de dezembro do curso Formação de Formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, em Brasília, e elas estão contando aqui sobre essa experiência para nós. A doutora Carolina falou no início da nossa conversa sobre contribuição social também, né, que os cursos trazem. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Os cursos da INFAM contribuem, então, também para as mudanças sociais? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando também agora há pouco, né?
Patrícia, eu acho que é exatamente o sentido dos cursos da INFAM, em última análise do próprio Poder Judiciário, é que a gente tenha algum impacto na vida das pessoas. O juiz... fechado dentro do gabinete, que não busca uma interdisciplinaridade, é um juiz do século passado, né? Hoje a gente exige de um juiz que tenha um perfil mais investigador, pesquisador, e isso de alguma forma é romper barreiras. Eu sempre falo que durante muito tempo se viu o estudo e o aperfeiçoamento quase como um preconceito. Ela está dedicando, ou ele está dedicando mais tempo ao estudo do que a própria judicatura em si. Isso, de alguma forma, durante alguns anos, isso foi visto quase como um preconceito dentro da magistratura. Hoje em dia, a ideia de aperfeiçoamento, ela ganha novos ares. Hoje em dia, nós visualizamos o aperfeiçoamento do magistrado como um caminho para dar uma decisão mais célere, como um caminho para que o juiz entenda o contexto social que ele está inserido. Quando a gente fala, por exemplo, de depoimento pessoal, ou quando a gente fala, por exemplo, do problema carcerário brasileiro, é preciso que eu tenha um juiz que esteja, que visualize o contexto social. Em que pese a gente discuta hoje contenção judicial, será que o juiz pode atuar nessas áreas? Mas veja, quando o problema é posto frente a um juiz, ele tem que estar inserido. E aí vai ser a grande diferença do juiz, a partir desse curso de aperfeiçoamento, que os juízes estejam efetivamente inseridos num contexto, entendam esse contexto e auxiliem a mudança efetiva dele. Uhum. Não sei se a Bruna concorda comigo, mas...
Não, eu concordo. E... é muito interessante, quando a gente passa no concurso, a gente está afiado na matéria, né? Enfim, a pessoa Sim. sabe bastante. Mas tem algumas situações que o juiz vai lidar diariamente que ninguém ensinou ela como fazer.
Sim.
E são muito mais complexas do que se imagina, né? Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Todo dia, um juiz que está no interior ou um juiz de uma vara de violência doméstica, vara criminal, tem pedidos de medida protetiva. Mas sempre tem que conceder a medida, a depender do caso. Mas e esse caso? Ah, aí foi passado para os alunos, eles, não, mas eu não sei se nesse caso específico é muito pouca informação. Posso, não posso? Posso ligar para a vítima, não posso? Então, coisa assim, ninguém ensinou eles a fazerem. Por quê? Não tinha por que ensinar, ninguém era juiz. Então, é importante que o juiz ensine. Outro juiz mais experiente ensine esse juiz a fazer para a própria sociedade verificar o impacto disso. Ah, então, né, para casos de Maria da Penha, esse juiz faz dessa forma e efetivamente diminuiu as agressões, enfim.
Até também tem reflexos para o magistrado aprender a lidar com as dificuldades, que são muitas, né, doutora, enfrentadas hoje pela magistratura brasileira?
Com certeza. Os cursos, na verdade, são muito bons porque às vezes você percebe coisas que você não percebia antes, você realmente é inserido num contexto social que a Carolina falou, que você não imaginava, né? Quem não trabalha diretamente com isso, às vezes não imagina como uma decisão que você dá ou como o tempo que você demora para dar a decisão pode influenciar, às vezes, para sempre a vida de uma criança, assim. Então, é muito interessante esses cursos, porque eles têm um viés humanista, né? E aí você começa a perceber, assim, nossa, como a gente tem poder de fazer as coisas, boas ou ruins, né? Pela nossa inércia.
Tem um exemplo que eu aprendi no módulo 1 do FOFO, em agosto. Esse módulo a gente compartilhou com outros colegas da região sul, de uma maneira geral. E um exemplo muito simples que tem me ajudado muito em conciliação. Um outro juiz, mais experiente, me falou o seguinte: ao invés de, quando você sentar numa sala de audiência, coloque as partes perto de você e utilize pelo menos 5 minutos ouvindo as partes. Pode parecer algo muito simples ou algo muito bobo, mas antes de fazer a conciliação, ouça as pessoas. Olhe nos olhos das pessoas e coloque elas mais próximas de você. Eu levei aquele conselho como algo, olha, vou experimentar. E o que tem surtido, o que tem aumentado os acordos, simplesmente ouvindo as partes, prestando mais atenção na pessoa que veio, que às vezes aguardou anos por aquela audiência, olhar um pouquinho para as pessoas, respeitar aquela pessoa que está na tua frente, ouvi-la, faz toda a diferença. E é um conselho que eu devia ter recebido lá no começo da carreira, mas nunca é tarde para aprender e para tentar melhorar, de alguma forma, a nossa atuação também.
Sim. Agora uma pergunta para as duas magistradas, né? Como vocês avaliam o papel da mulher na magistratura?
Esse é um tema especialmente caro para mim, especialmente importante para mim. Eu tive a oportunidade de participar de um curso da Infam em maio, justamente sobre o papel da mulher juíza. E nesse curso, aquela ideia que nós temos de que o papel da mulher vai ser quase que automaticamente ou lentamente nós vamos acabar ocupando maiores espaços de poder dentro do judiciário. E aí o que a gente viu no curso, por números específicos, é que realmente de 88 para 2018 a gente teve um aumento relativamente grande na participação das mulheres no judiciário. Então hoje nas faculdades de direito nós já somos maioria, mas na magistratura a gente ainda não é maioria. Além disso, o que tem se percebido, e aí tem um, a JUF Mulheres tem um estudo muito específico sobre isso, que houve hoje em dia uma estagnação no papel da mulher na magistratura federal. Então, nós tínhamos números crescentes e, em um dado momento, houve parou de crescer esse número de magistrados que ingressavam na carreira. E aí foi se descobrir por quê. Uma das questões foi a emenda constitucional 45, que exigiu os 3 anos da atividade jurídica antes do ingresso, que vai coincidir justamente com o período em que a mulher está mais... que a mulher se dedica aos filhos, à família, e acabou diminuindo ou estagnando o papel da mulher. Hoje, se a gente for ser bem fria na análise, nós vamos ter tribunais que simplesmente não possuem mulheres nos seus quadros, por exemplo, na magistratura federal, no segundo grau, em especial, acho que na Justiça Federal da 5ª Região, salvo engano, a gente não tem nenhuma mulher no tribunal. Existem outros tribunais que a gente tem um número reduzido. E ainda para completar, se hoje nós pensarmos na história da magistratura paranaense ou da magistratura nacional, a gente tem poucas mulheres ainda ocupando espaços de direção ou de chefia dentro da magistratura. Então, para resumir, que acho que eu tenho muito... é um estudo que eu gosto de fazer... Mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer da mulher magistrada ocupando espaços de poder efetivo.
Eu concordo com a Carol. Se a gente for pensar como que às vezes o pessoal pensa que deve ser um juiz, geralmente é um homem mais velho. né? Chega a gente, eles acham que é estagiária. Enfim, faz parte, tá no imaginário das pessoas, a gente vai mudando isso aos poucos, né? Como é que muda? Cada vez mais tendo mulheres juízas, enfim. Mas como a Carolina disse, nas partes de política que exige que você seja votado para estar lá, a gente quase não vê mulher. Na magistratura estadual, em qualquer magistratura. Na magistratura trabalho tem um pouco mais, né, Carol? E como que a gente pode resolver isso? É dando mais visibilidade. Eu acho que a rádio está fazendo um grande papel. Eu agradeço muito ao Geraldo, nosso presidente da MAPAR, por isso. Dá mais visibilidade às mulheres. Não é porque a gente é mulher, que tem dois cromossomos X, que somos melhores ou somos mais inteligentes. Não. Mas cada pessoa pensa de um jeito diferente. Às vezes... as nossas características possam abordar uma situação de uma forma diferente que um juiz homem. Não necessariamente melhor, não necessariamente pior, mas é um jeito que tem que ser analisado. E se a gente não tem mulheres no âmbito de poder, de hierarquia, as nossas crianças não se sentem representadas. E elas, inconscientemente, elas acham que elas nunca podem chegar a isso. Veja, juiz auxiliar da corregedoria tem poucas mulheres. Por quê? Creio eu, né? Enfim, nunca fui chamada, mas... Por quê? Você tem filho pequeno, você não vai ficar semana longe, duas semanas longe, para visitar as outras comarcas. Pode-se mudar isso, aos poucos muda. Se hoje em dia a gente tem correição virtual, né? Permite. Então, acho que todas as estruturas, não é só o judiciário, tem que permitir que a mulher, com os problemas mais inerentes ao feminino, né? Principalmente Sim. A maternidade, permitir que ela possa fazer o mesmo trabalho resolvendo certos problemas. Nosso horário de trabalho é do meio-dia às 7. Não tem creche que fica até às 7. Como é que faz?
Sim.
Né? Dá-se Verdade. Um jeito, mas como é que faz? Então, são certos problemas que, às vezes, só estando uma mulher lá dentro, que ela consegue pensar. Às vezes, os homens não é que faz de propósito, mas eles nem pensam que pode existir esse problema.
Sim.
Então, é dando mais visibilidade.
Bom, gostaria então, doutora Carolina, que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto agora.
Na verdade, até aproveitando, só queria fazer um registro. O desembargador Cleiton Maranhão, ele tem uma visão diferente a respeito do mundo e eu gostaria de registrar aqui que ele tem um enfoque nas mulheres de uma maneira especial, numa atenção, num respeito à ideia da mulher enquanto profissional. Isso é um ponto que eu gostaria de deixar registrado. Falando da escola da magistratura e falando da INFAM, é importante esclarecer e registrar para os colegas e para a população de uma maneira geral que tanto a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a INFAM, quanto a própria MAP, elas disponibilizam um calendário de cursos. Então, para quem tiver um interesse em fazer um curso, em se aperfeiçoar, alguns cursos são abertos tanto aos magistrados quanto aos servidores. Porque a ideia é uma melhoria tanto da prestação jurisdicional quanto dos serviços judiciários de uma maneira geral. Tem um calendário, então entrem no site da EMAP, entrem no site da INFAM, tem um calendário disponível de cursos, dá para fazer uma programação, dá para fazer um planejamento e convidar todos a estudarem, a se aperfeiçoarem, a contribuírem também os juízes mais experientes também, que possam passar uma experiência diferente para a gente, que possam contribuir com aquilo que eles já passaram. A gente esquece um pouco, eu falo sempre com os juízes aposentados, que é importante que eles participem efetivamente da formação continuada, que eles tragam essa contribuição para nós que estamos no começo da carreira.
Doutora Bruna, suas considerações finais, por favor.
Eu queria agradecer, né, a oportunidade que vocês estão dando para a gente. Agradecer ao desembargador Cleiton mais uma vez. Realmente ele é um visionário e está na vanguarda ao permitir que os professores da Escola da Magistratura e outros juízes também se formem pela INFAM e possam dar cursos, e que as pessoas não tenham preconceito com esse tipo de metodologia ativa, porque pode parecer bobo, mas é impressionante como é eficaz. Então, é isso. Queria agradecer.
E eu quero agradecer a presença das magistradas doutora Carolina Fontes Vieira, doutora Bruna Grejo, por estarem hoje aqui conosco, pela disponibilidade. Muito obrigada.
Obrigada.
E até a próxima. São 4 horas em ponto agora. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu, Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. E você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, no comando de Edson Oliveira. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.